jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017. Aqui comigo, a Vera Magalhães. Pensei que você ia vir com a camisa do São Paulo hoje, Vera.
Mas eu vim tricolor. Saudações tricolores a todos que nos assistem. Até o microfone da Jovem Pan é tricolor.
Não, Reginaldo,
até
não.
O logo do 3 em 1 é tricolor. É tudo tricolor. Beijo pra todo mundo.
Ei, meu Deus, tá difícil aguentar a Vera aqui hoje, viu? Vou começar com você, Carlos Andreasa, o flamenguista Carlos Andreasa. Boa tarde, Andreasa.
Boa tarde. Isso é carência de vitórias, de títulos. Ganha um clássicozinho e resulta nessa comemoração como se fosse a conquista da Libertadores.
Ganha o quê?
Um clássicozinho.
Já vou pra você, Marcelo Madureira. Boa tarde.
Boa tarde, eu não sabia que a Vera era Bambi. Olha só,
Bambi.
Estou chocado aqui, feito um ovo. Hoje um abraço, um beijo carinhoso para a Vera, um abraço para o Carlos Andreasa e para você, Patrick, e para os nossos ouvintes.
É, pois é, aliás, a Vera, a participação dela no jornal hoje aqui foi com uma camisa do São Paulo, foi uma
homenagem tiração ao professor
Vila Santista, mas enfim, foi bem legal. Gente, vamos aos
nossos...
A Vera
é gay friendly.
Eu sou, também.
Vera é gay friendly.
Sou amiga de vocês, pô.
Pois é. Vamos então
claro.
aos destaques.
Que isso?
Posso chamar os destaques aqui?
Vamos.
Gente, cotado para o Ministério da Justiça, o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, diz que o foro privilegiado é uma excrescência e pede o fim do benefício. Ele deu uma entrevista aqui à Jovem Pan hoje. Justiça ou impunidade? Estudo da FGV indica que apenas 1% dos réus com foro são condenados no Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar disso também. Nova operação da Polícia Federal mira o filho do senador Edson Lobão por desvios na construção da hidrelétrica de Belo Monte. Nova fase aqui da Lava Jato, a gente vai falar também bastante sobre isso. E de volta à estaca zero, 2 meses após a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, o Senado devolve para a Câmara dos Deputados o pacote anticorrupção. E cadê o dinheiro? Primeiro delator da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, diz que não pode pagar viagem entre Rio de Janeiro e Curitiba para depor ao juiz Sérgio Moro. Tem também um assunto delicado, foi destaque hoje, está sendo destaque também nesta quinta-feira, a notícia de um jovem de 22 anos com um grave problema renal que luta na justiça contra a mãe pelo direito de não fazer a hemodiálise. Um assunto para lá de delicado. E, aliás, esse vai ser o tema aqui da nossa pergunta. O 3 em 1 quer saber. A mãe tem o direito de lutar pela vida do filho ou ele mesmo pode decidir o próprio destino? Essa é a pergunta que a gente coloca aqui para os nossos ouvintes nesta quinta-feira. Você pode mandar a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp, no número 11 931 7 0620. Nós estamos em AM/FM. Faça lá sua inscrição também no nosso canal do YouTube. Já temos quase 11 mil, né, Vera?
Já
assinantes.
Estamos quase lá.
E com certeza crescendo a cada dia. Faça lá sua inscrição e seja notificado no início aqui do nosso programa todos os dias. E também tem acesso a todo o arquivo do 3 em 1. Gente, vamos ao primeiro tema de hoje. O presidente Michel Temer escolheu, né, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, para assumir o Ministério da Justiça. O presidente só aguarda aí um melhor momento, né, para anunciar a nomeação, mas de fato ele já escolheu. Aliás, Vera e a turma lá do Rio, vocês acompanharam a entrevista hoje do Carlos Veloso, aqui é o Jornal da Manhã da Jovem Pan?
Excelente entrevista.
Pois é, e a gente podia falar um pouquinho sobre a nomeação e trazer um pouquinho do que foi essa entrevista. Vamos falar um pouquinho da nomeação, mas a gente podia colocar, Reginaldo, um trechinho que ele fala, que ele foi duro com relação ao foro privilegiado, ele diz que vai acabar com isso. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista, depois a gente comenta. Vai lá, Reginaldo.
O foro privilegiado, ele é uma excrescência. por privilegiado, o nome está dizendo, não é republicano. Ele privilegia grupos de pessoas. Isto não pode existir numa república. E vejam uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, por mais que se esforcem os seus juízes, e eles se esforçam muito para pôr aquelas coisas para frente, não tem condições.
Vera Magalhães, começo com você.
Que coisa, né? Foi, acho que pegaram ele bem cedo ali ainda, sem filtro e com o sincericídio ali a toda, porque ele foi soltando um monte de coisa, foi. Ele nem foi nomeado ainda.
Já falou como ministro.
Já falou como ministro, falou que tem que se desfazer dos seus clientes, que ele tem um monte de cliente, que ele vai ter que avisar a eles, que tem um período aí que ele precisa fazer isso e tal. Ele se autonomeou aqui no Jornal da Manhã, um furo nosso da Jovem Pan. Quanto ao foro privilegiado, é tudo que o Temer não queria ouvir, nem os outros ministros, né? Ele já vai chegar com um climão na reunião ministerial. E é engraçado que ele, tendo sido ministro do Supremo, fale isso. Tudo bem, muitos ministros do Supremo agora atolados ali em processo também partilham dessa opinião. Mas, enfim, vai ser engraçado ver a chegada do Carlos Veloso, se ele vai manter todas essas opiniões tão firmes que ele está dizendo nos últimos dias, não é não, Andreasa?
E ele não foi tão firme assim como o ministro Supremo, né? Afinal de contas, agora com o ministro da Justiça, ele não poderá fazer nada com relação ao foro privilegiado, mas lá no Supremo ele poderia e não o fez. Eu espero, para o bem do Carlos Veloso, que o presidente Michel Temer não tenha ouvido a entrevista do Veloso hoje de manhã ao nosso jornal, porque, como dizer isso elegantemente, não me pareceu que o senhor esteja preparado, em condições de enfrentar o tranco de um Ministério da Justiça. Me pareceu, com todo o respeito, tentando ser elegante no modo de dizer isso, me pareceu um pouco cansado, não sei se por ter sido uma entrevista muito cedo, não sei, mas não fiquei com boa impressão, não. Eu acho que não vai servir.
E para você, Madureira?
Eu não pude escutar essa entrevista porque, infelizmente, também eu estava na cadeira do dentista, né, de boca aberta e ouvidos fechados, porque eu fico muito nervoso com o barulho daquela maquininha. Mas essa questão da idade provecta do talvez futuro ministro da Justiça realmente é importante, mesmo porque eu estava lendo, os familiares dele são contra que ele assuma o ministério, uma vez que ele já realmente tem uma certa idade.
81 anos.
Esse tipo de trabalho exige 81 anos, muito embora hoje, né, com os avanços da medicina, principalmente nos nossos bolsos, o indivíduo com 81 anos ainda está na plenitude, né, da sua capacidade de trabalho, felizmente. Mas o Ministério da Justiça no Brasil, né, no jeito que o Brasil está hoje, realmente ele tem direito, inclusive, a ganhar um adicional de insalubridade, principalmente para frequentar Brasília, né, e aquela esplanada dos ministérios. Sem dúvida nenhuma, é preciso ter um estômago muito forte. Mas eu sou muito simpático ao nome dele, uma vez que ele tem também, com a idade, vem a sabedoria, vem a temperança, vem o equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje, no momento, no Ministério do Temer, no Brasil. Eu acolho bem esse nome no Ministério. E principalmente essa opinião dele com relação ao foro privilegiado, que vai cair de... Está caindo de podre já, não é nem mais maduro, está caindo de podre.
Aliás, ele também foi simpático. Patrick. Ele também foi simpático ao nome que você defendeu aqui no assunto, quando a gente trouxe a questão envolvendo o novo ministro da Justiça, ao José Mariano Beltrame também. Ele falou um pouquinho que pode compor. Ele comentou isso também, Patrick, nessa entrevista. E temos mais um trechinho aqui, aí a gente coloca e a gente continua o debate. Vai, Reginaldo.
Porque a cada dia nós notamos a insegurança das pessoas nas ruas. E essas questões que estão surgindo relativamente às forças policiais, militares, não é? Isso aí é muito grave. E eu realmente, se assumir, isso vai ser algo que vai me preocupar. Eu pensei nesse nome, Beltrame, sim.
Vamos só explicar um pouquinho que foi.
Ele não sabia nem quem era o cara.
Pera aí, Andreasa,
ele foi informado.
Vamos
ele
explicar
foi informado
um pouquinho
pelo Vila.
Pelo Vila.
Quem era o Beltrame?
Exatamente. Vai, Vera.
Pois é, porque agora o Ministério da Justiça virou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E há especulações aí nos jornais que o Temer gostaria de ver o Beltrame como o supersecretário de Segurança Pública, que teria sido aconselhado até a dividir de novo as pastas. Tudo isso cheira a um improviso geral, né? Por quê? Porque, como a gente vem dizendo aqui no 3 em 1 há alguns dias, a política de segurança do Rio ruiu como se fosse um castelo de areia, né? Durou algum tempo, foi bonito, que nem aqueles castelos de areia que ficam ali em exposição na praia de Ipanema, que passa o pessoal, joga uma moedinha, joga um dinheirinho. Isso, mas depois se caiu uma chuva ali, acabou o negócio. É mais ou menos isso a política das UPPs. Além disso, é indissociável a figura do Beltrame e da do Sérgio Cabral. Agora mesmo, estão começando a aparecer os fios, as pontas dos fios do novelo, que ligam, inclusive, em negócios um ao outro. Então, eu acho muito difícil, acho temerário que o Temer faça isso, para usar um trocadilho ruim. Mas como ele tem sido mestre em fazer coisas temerárias, quem sabe, né?
O Madureira tirou até os óculos ali para falar. Vai, Madureira.
Pois é, não, eu reitero minha defesa do Zé Mariano Beltrame, até a prova em contrário, Vera, pelas minhas leituras, pelo que acompanho no noticiário, eu não vi nada, você realmente é bem informado, você tem fontes, você pode ter informações que eu não tenho, e o público não tem, mas eu digo, o que o José Mariano Beltrame fez no Rio de Janeiro foi o que foi possível. Eu não via também essa ligação tão assim, umbilical com o ex-governador Sérgio Cabral, atual presidiário, não via também. Eu via ele como o Sérgio Cabral dependia mais do Beltrame do que o contrário, do que o Beltrame dependia do Sérgio Cabral. E ele foi muito claro...
Com a única diferença
aqui,
de que um podia demitir o outro e o outro não
vez,
podia demitir um.
Peraí, Vera, porque ele falava, olha, a política das UPPs não vai dar em nada se não houver uma ocupação social das favelas. Ele cansou de repetir isso, ameaçou pedir demissão várias vezes, e, enfim, e o governo estadual não fazia nada para fazer uma ocupação social das favelas, possibilitar ao povo que mora nas favelas serviços de infraestrutura, de escola, creche e tudo mais, enfim. Não foi feito. Então, eu acho que o Zé Mariano Beltrame, pela biografia que eu li dele, me parece uma pessoa séria de bons propósitos, até a prova em contrário. É isso. Eu sou mais preocupado com o filho do Edson Lobão. Esse sim é bandidão.
Esse a gente vai falar já.
Não,
já, vai.
Peraí. Antes... Não, peraí. Não. Lobão depois. Olha aqui. O Beltrame ficou com esse papinho de investimento social, 10 anos, ele ficou uma década no governo, serviu a dois governadores, Sérgio Cabral e Pezão. Vocês sabem, bom, ele é o queridinho da imprensa, né, o Beltrame. Aqui no Rio, então, ele é o herói, salvador da pátria, deu no que deu. Talvez por isso ninguém tenha investigado ainda ou atualizado sobre o fato de que José Mariano Beltrame se tornou réu por improbidade administrativa no dia 7 de setembro, data simbólica, de 2015, por causa de contratos superfaturados de aquisição e manutenção de veículos da Polícia Militar. Como ele será secretário, talvez com status de ministro, talvez ele venha a ter foro privilegiado. Eu não vejo ninguém fazendo aí uma revolução contra isso, ou para apurar, em que peta esse processo. Calma, deixa eu avançar. Outra coisa, durante alguns bons anos do governo Sérgio Cabral, o José Mariano Beltrame, secretário de segurança, com o salário de secretário de segurança, morou num apartamento na extraordinária Rua Redentor, em Ipanema, esquina com a Garcia Dávila, difícil haver um endereço melhor, de propriedade do senhor Paulo Fernando Magalhães Pinto, esse laranja do Cabral, que está preso com o Cabral. Sabe quanto era o aluguel desse apartamento? 15 mil reais. Sabe quanto era o condomínio? 5 mil reais. O Beltrame tinha, portanto, 20 mil reais de custo fixo de moradia, hein?
E só para completar...
secretário de segurança. Mesmo Vera, que ele tenha acumulado, como ele acumulou, um super salário irregular de policial federal e de secretário de segurança, ele não tinha condições, com o que ele ganhava, de bancar este apartamento.
Eu falei de puxar o fio por essa
situação...
Não pode
ser secretário.
Por essa situação, Madureira, e também porque esse Paulo Fernando Magalhães Pinto está delatando, ele virou delator na Lava Jato, ele era o laranja do Cabral, era o cara da lancha do Cabral, e tem várias fotos dos filhos do Beltrame na tal lancha do Cabral.
Isso.
Então, tem outras coisas também. Diga, pode falar.
Vai, Madureira.
Olha, para mim, olha, eu entendo a suspeita de vocês, evidente, do governo do Sérgio Cabral, foi realmente...
Não, ele é réu.
Acho, como se diz no Rio de Janeiro. Peraí, ele é réu, mas eu vou dizer uma coisa, o Andreasa. A frota... De veículos da polícia aqui do Rio de Janeiro, ela é toda terceirizada, é de carros alugados. Não cabe você fazer manutenção.
135 milhões. O superfaturamento é de 135 milhões, segundo a justiça. Não.
Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Eu acho que ele não está condenado. Ele está indiciado, tem um inquérito. Vai se abrir. Eu acho que tem todos os trâmites aí legais, ele pode se defender.
Não me parece que esteja em condição do governo Temer, na posição que se encontra, de ter um secretário na posição do Beltrame. Porque é o seguinte, eu falei no Jornal da Manhã hoje, Beltrame no governo Temer é Sérgio Cabral no governo Temer. Se o Michel Temer quiser ter no seu ministério, no seu superministério, chame como quiser, Sérgio Cabral, o nome é Beltrame.
Madu, vou te dar uma provocada agora. Você falou várias vezes...
Superministério com Moreira Franco?
Madu, você falou várias vezes aqui nos últimos programas a seguinte frase, que não basta a mulher de César ser honesta, tem de parecer honesta. Por que pro Beltrame não vale o ditado?
Não, tá certo. Então, por isso, talvez ele não tenha nem aceito a indicação para ministro ou para superministro de... Vai ter uma secretaria nova, né, que é de segurança pública, que seria o trabalho de pescoço, né? Essa é a ideia. Eu acho que...
Mas nem sei se foi
ele
convidado,
não se manifestou.
Ainda, né?
Foi convidado pelo Veloso aqui no Jornal da Manhã.
Bom, gente, eu acho que esse assunto...
Mas o convite...
O assunto rende, acho que a questão envolvendo o foro é um assunto que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, porque tem um estudo da FGV, do direito aí do Rio de Janeiro, da FGV, que aponta que 1% dos réus com foro privilegiado são condenados. O levantamento foi realizado entre janeiro de 2011 e março de 2016, indica ainda que só 5,8% das decisões em inquéritos no Supremo foram desfavoráveis aos investigados. Eu começo com você, Andreasa.
Eu sou contra o foro privilegiado e a favor da imunidade exclusiva para livre expressão de opinião. Eu acho que o homem público, o deputado, o senador, o presidente da República precisa ser protegido para dizer o que precisa ser dito. Fora isso, não.
Vera. Eu sou contra o foro que começa, no qual as ações começam no Supremo. E o Supremo, que é um órgão que deveria ser de controle constitucional, tem de ficar fazendo instrução de processo penal. Isso eu sou contra. Mas eu acho que tem de haver um mecanismo para que os detentores de mandatos não fiquem sujeitos a ter uma liminar de prisão de um juiz de primeira instância de que tirar mobim. Então você tem que ter um critério que a pessoa responda apenas no foro onde ela está, né? Por exemplo, se ele é presidente da República, responde na Justiça Federal em Brasília, se é governador, responde na Justiça Federal do estado do qual é governador. Então, algum tipo de prerrogativa de foro que garanta que a pessoa não tenha de sair se defendendo no país inteiro e sujeito a uma liminar de um juiz de uma vara do interior ali. Então,
aliás,
isso eu sou a favor.
Aliás, tem uma matéria da Folha hoje dizendo que o Barroso enviou para o plenário do Supremo um processo para discutir a redução do alcance da prerrogativa de foro aos deputados, senadores e ministros. Talvez isso seja discutido daqui para frente. Como é que você vê isso? Primeiro você, Madureira.
Eu sou totalmente contra o foro privilegiado já há muito tempo. Eu fico espantado que só agora, né, a imprensa, a opinião pública, resolveu se posicionar com relação ao foro privilegiado. E vejo que existe uma unanimidade praticamente. Todo mundo é contra o foro privilegiado. Agora, eu já falo isso há muito tempo, mesmo porque no Brasil, deputado estadual, federal, mandato, cargo de ministério, virou tudo esconderijo, vale a couto de bandido. Hoje o indivíduo vai para a vida pública para poder ficar a salvo da justiça. As pessoas de bem não querem participar da vida pública, não querem se candidatar, né? E não tem espaço, porque essa bandidagem usa dos meios mais vis e sórdidos para se eleger, vi de caixa 2 e tudo mais. E hoje, então, a vida pública brasileira virou esconderijo de bandido, salve as honrosas exceções de praxe. Mas a maioria dos parlamentares são bandidos que usam o Congresso, as assembleias legislativas para se esconder da justiça. É isso que acontece. E sou mais, eu sou contra a prisão especial. A prisão especial é uma coisa medieval, é do tempo da escravidão. É ridículo esse negócio de prisão especial. Todos são iguais perante a lei. Assim diz a nossa Constituição.
Gente, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Tem um ouvinte nossa que falou aqui no chat do Facebook e ela está certa. Esse estudo da FGV, do Supremo em Números, não diz respeito apenas àqueles que têm prerrogativa de foro, tá? É a todas as ações penais que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser grau de recurso que chega ao Supremo também. Daí a quantidade enorme de processos que estão nesse estudo. Desse número imenso de ações penais que chegam de uma maneira ou de outra ao Supremo, apenas 1% tem condenação. É um número baixíssimo. O tempo que um processo passa lá é altíssimo, o que mostra que o Supremo Tribunal Federal não deveria ser a instância para cuidar disso, que muita coisa deveria se encerrar em outras instâncias e não chegar nem em grau de recurso ao Supremo. Teria de haver uma remodelação processual intensa e enorme no Brasil. Mas só para a gente fazer essa ressalva, nosso ouvinte está certo, desculpa eu não dar o nome, é porque o chat vai rodando aqui, eu perdi o nome dela, tá?
Vai, Andreasa, para a gente chamar o nosso primeiro break.
Tem uma coisa que me incomoda nisso, né? É que se convencionou no Brasil a ideia de que o foro privilegiado e, portanto, o processo no Supremo é uma saída para a impunidade. Se isso é verdade ou não, é uma longa discussão que a gente pode ter aqui, mas é muito desagradável e difícil que a Suprema Corte brasileira esteja nessa posição, né? Em boa parte por culpa dos seus integrantes. Mas o fato é que hoje, para o senso comum, o Supremo Tribunal Federal é o foro da impunidade.
E esse levantamento ajuda a corroborar essa sensação. E artifícios como esse do Moreira e o do Lula também. Veja que o negócio do Moreira tem aí uma pegadinha, né? Quando o Temer impôs o tal do critério para não afastar os ministros, ele fala lá o critério e fala assim, veja bem, estou falando da Lava Jato. Por quê? O Moreira já tem uma denúncia. Ele é denunciado naquele processo da farra das passagens, do uso das passagens para os ex-deputados da Câmara, da cota de passagem, para coisas fora do mandato. E ele foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Isso não corre ainda no Supremo, porque ele ainda não tinha foro e ele não era mais deputado quando a denúncia foi apresentada, mas ele já tem uma denúncia. Então, não valeria o critério do Temer se fosse para denunciados em geral. Então, veja que até o critério tem de ter um inciso, né?
Legal, gente. Vamos, então, ao nosso primeiro break.
Ô, aliás, Patrick, só um instantinho.
Vai, Patrick. Madureira. Vai lá.
Não, só para pegar o outro aspecto dessa questão, que é muito importante, como você mesmo falou, só 1% dos réus com foro privilegiado foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ver esse outro lado da moeda também, ou seja, a Suprema Corte brasileira empurra com a barriga, ela faz escudo, protege, é conivente com esses bandidos, por isso que eles querem foro privilegiado, porque eles não são julgados pela Justiça Federal, não são julgados e não são condenados. Essa vergonha, esse vexame também cai sobre o Supremo Tribunal Federal.
O 1% é de condenação, tá? Tem vários, tem um percentual maior de absolvição, tem um percentual grande de prescrição, que aí entra nisso que você falou, que nem chega a ser julgado a tempo, e tem um percentual que eles devolvem para as instâncias. Eu posso até ver os percentuais aqui, porque eu anotei todos. É o seguinte, pessoal, 5,8% das decisões são a favor da condenação, da isso. acusação. Dessas, 1% vira condenação. É, o resto volta para as instâncias inferiores. Tem 71 casos... 71% de absolvições e 34% de decisões que são favoráveis em grau de recurso.
Legal, gente. Vamos então ao nosso primeiro intervalo comercial. Só refazendo aqui, aliás, a pergunta, né? Hoje a participação dos nossos ouvintes aqui no último bloco. Hoje tem um assunto delicado, está repercutindo muito também nas redes sociais. A notícia de um jovem de 22 anos, né, com grave problema renal, que luta na justiça contra a mãe pelo direito de não fazer a hemodiálise. E o 3 em 1 quer saber, a mãe tem o direito de lutar pela vida do filho ou só ele pode decidir o próprio destino? Participe dessa nossa enquete de hoje, mandando sua mensagem de voz no número 119-3117-0620. Reginaldo, vamos a um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, aí sim, para a gente falar do senador Edson Lobão, da Operação Lava Jato, do filho do Lobão, enfim, vários assuntos aqui. Até já.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos ao estúdio da Jovem Pan Online aqui, lá na nossa redação, saber como é que está o trânsito em São Paulo, com tablet na mão, com o Waze, aplicativo Waze também, trazendo as informações do nosso Anderson Costa. Situação agora, Anderson.
Pois é, Patrick, situação já complicada já em algumas vias da cidade. Neste fim de tarde de quinta-feira, nós temos problemas aqui na marginal do Rio Pinheiros, no sentido do Cebolão. Desde a região da Ponte Taiada, o trânsito vai de forma muito difícil pelas duas pistas da marginal do Rio Pinheiros, tanto pela expressa quanto pela local. E o trânsito só vai melhorar depois ali da região da passagem pela ponte Eusébio Matoso, o trânsito começa a melhorar. No sentido oposto, quem está na marginal também encontra o trânsito lento, pelo menos ali até a região também da ponte do Morumbi. Nós temos também o registro de trânsito ruim aqui por meio do aplicativo Waze, aqui na Raposo Tavares, o trânsito carregado no sentido do interior, o trânsito lento desde a região ali da Rua Sapetuba até o acesso já a Cotia, tudo parado pela Raposo Tavares. Nós temos também agora informações aqui da marginal do Rio Tietê, marginal travada também no sentido da Zona Leste, a partir da região da Ponte Júlio de Mesquita Neto.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta quinta-feira. Vera Magalhães, de quem que é essa referência aqui? O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes.
Eu lembrava do Hobbes e não lembrava do primeiro nome. Tenho que confessar para o André Asa.
E por, que a gente vai falar disso?
Porque
aqui?
Porque a operação se chama Leviatã, e aí eu sei.
Exatamente.
E está investigando, né, a participação.
O pagamento,
do filho,
né, de propina ao filho do Lobão, né?
Ele
o Márcio
pergunta,
Lobão.
Ele mesmo responde, vocês estão vendo, né, pessoal? Né?
Pois é. Ao filho do Lobão, né?
Filho do Lobão, Lobinho.
O Lobinho. Pois é, e dessa vez, e não é só ele não, tem também o ex-senador do Pará, o Luiz Otávio Campos, que é ligado ao senador Jarbas Barbalho. Jader com Jaber. Ô Vera, eu começo com você então. A ordem partiu, né, do gabinete do STF, do Fachin, o novo relator aí da Lava Jato, mas essa operação hoje tem como base as revelações feitas pelo ex-executivo da Andrade Gutierrez, o Flávio Barra, né? Também está ligado ao Eletrolão, né?
O que a gente pode falar disso? Eletrolão, exatamente, que foi a parte desmembrada ali do Petrolão, que está sendo investigada no Rio de Janeiro. A propina seria referente a pagamentos ali por Belo Monte e também a usina nuclear de Angra 3, que levou o nosso almirante também à prisão. Enfim, era óbvio que isso ia acontecer mais dia menos dia e não vai ser o único caso envolvendo Lobão, Lobinho e toda a matilha, porque já não era o primeiro. E aí, quando ele foi escolhido presidente da CCJ, já se sabia que tudo isso estava por vir. Então, tem aí mais um constrangimento para uma pessoa em um cargo de comando do Congresso, né? São vários, quase toda a cadeia de comando do Congresso está carcomida por denúncias e por acusações. Tanto que ontem o Romero Jucá tentou apresentar aquela emenda patética que durou 3 horas, blindando o presidente da Câmara e do Senado e estabelecendo que eles também não respondessem por crimes anteriores ao mandato, porque isso daria uma livrada ali, pelo menos na maior parte dos processos que os caras têm. Talvez não todos, porque eles vão aparecer na delação da Odebrecht também. Mas pelo menos o passivo tiraria das costas do Eunício e do Rodrigo Maia. Mas a manobra foi tão descarada, que o próprio Eunício pediu para ele recuar.
O André Azaí, essa operação de hoje vem no momento em que o Edson Lobão, né, o pai do Márcio Lobão, acaba de assumir a CCJ, né, e deve sabatinar o Alexandre de Moraes já na semana que vem, não?
Sem constrangimento, né, Patrick? Esse pessoal não tem constrangimento. As coisas vão se acumulando, só assim eles sobrevivem. Eu queria, essa operação de hoje é desdobramento da Lava Jato. Eu queria registrar, fazer um elogio, a gente critica aqui, todo mundo bate de forma inclemente, no trabalho do Fachin, que tem agido celeremente, com todo respeito ao ministro Teori, Deus o tem em bom lugar, de maneira mais rápida que o Teori. Então, bom começo do Fachin. Anima. Esse episódio em Belo Monte é incrível, né? Porque essa obra teve tanta controvérsia, né? E eu sempre defendi, continuo defendendo, é uma obra importante para o Brasil em termos de infraestrutura, mas contra ela os artistas foram para a televisão, botaram peito de fora, o que eu acho sempre muito bom. Mas houve toda aquela manifestação, toda aquela loucura. E aí acontece esse episódio, né? É um exemplo do consórcio, da sociedade, esta ainda no poder, entre PT e PMDB. A propina de Lava Jato era dividida igualmente entre esses partidos. É por isso que eu sustento a tese de que tenho falado aqui. O PMDB assumiu no lugar do PT, mas o governo que continua é o mesmo, com as mesmas figuras, com os mesmos moldes, com o mesmo modus operandi.
Madureira.
Não, eu estou vendo aqui, Márcio Lobão, Edson Lobão Filho, que está no Senado, né? E o Edson Lobão Pai. Quer dizer, eu quero ajudar aqui os meus amigos da Polícia Federal, isso não é uma família, isso é uma quadrilha. Podem prender os três. Na casa do Márcio Lobão, prenderam só de quadros, 1.200 quadros, deu agora na Globo News. 1.200 quadros, quase. Agora, artes plásticas é ótimo para lavar dinheiro. E esse elemento de alta periculosidade, chamado Márcio Lobão, né, que tem que ser fotografado de frente, de perfil, ele também é presidente da Brasil Cap, subsidiária do Banco do Brasil. Quer dizer, não bastasse ser beneficiário, intermediário da grana que ia lá para a família Lobão.
Probleminha na comunicação com o Madureira. Aliás, o Márcio também foi suplente do pai no Senado.
Não, o Lobão Filho. Lobão esse filho. Outro que o Madureira falou era o senador, enquanto o Lobão era o ministro queridinho de quem? Dilma Rousseff, pessoal. Não Michel Temer, tá? Então não adianta os petistas se alvoroçarem com é o lobo que o Reginaldo botou aqui, porque Edson Lobão foi ministro da dona Dilma Rousseff, assim com ela, ó, amigão dela, não fazia nada sem pedir a bênção da Dilma. E o Luiz Otávio, esse ex-senador também denunciado, foi presidente da ANTAC no governo Dilma Rousseff, indicado pelo mesmo Jader Barbalho. Então, eles roubaram esse dinheiro de propina de Belo Monte, não no governo Temer, ok? A Temer o que é de Temer e a Dilma o que é de Dilma. A roubança que resultou nessa operação de hoje, Leviatã, tem o carimbo e o nome de Dilma Rousseff.
Contato restabelecido. Vai, Madureira. Vamos só...
Só complementando, tá, é isso?
Complementa, vai lá, Madu.
Só fechando a quadrilha, Lobão é o Márcio Lobão, né, de quem foram apreendidos na casa dele 1.200 quadros, é presidente da Brasil Cap, um subsidiário do Banco do Brasil, né, de capitalização. Quer dizer, eles ocupam os cargos públicos, rapaz, é um butim. Eles realmente são uma quadrilha de piratas. É inacreditável. Vai, André.
Não, eu queria só fazer um registro. Posso, Patrick? Rapidinho.
Claro, claro.
Eu recebi agora, nesse minuto, a terceira camisa do Madureira Esporte Clube. Tradicional, não é o nosso Marcelo Madureira. O Madureira, time de futebol aqui da primeira divisão do futebol do Rio. Esse ano, o Império Serrano, minha escola, que você conhece, vocês conhecem a minha paixão, completa 70 anos. É vizinho ao Madureira, ao clube. Então, o Madureira fez uma camisa em homenagem ao Império Serrano. Eu acabo de receber aí de presente do meu amigo Marcelo Moutinho. Eu comprei, olha que coisa linda, ó. Madureira que é tricolor. Madureira que é tricolor.
Aê, tricolor.
Vestido verde e branco.
Bonita a camisa. É verde e branca, né?
Muito bonita.
Gente, deixa
verde
eu fazer
branco,
uma...
Verde e branco, comemorativo. Eu tô emocionado, desculpe.
Deixa eu fazer uma retificação aqui.
É o glorioso Madureira.
Hoje eu tô quase ganhando aquele chapéu cone lá de burra, porque primeiro eu esqueci o nome do Thomas Hobbes inteiro e depois falei Matilha, que é... Matilha é coletivo de cachorro. Coletivo de lobo é Alcateia, Vera Magalhães.
Alcateia.
É,
Alcateia.
Eu teria tirado um zero em português hoje... e em literatura hoje.
Ô, gente, vamos continuar falando de Lava Jato, porque esse assunto rende, mas presta atenção nessa aqui. Viu? O Andreas, você lembra do primeiro delator da Lava Jato? O ex-diretor.
Claro, o...
Paulo Roberto Costa.
Paulo Roberto Costa, né?
Você viu que hoje eu faço a pergunta, eu mesmo respondo, tá vendo,
Vera? O Patrick
Vera?
Tá assim, ó.
Então,
que nem o Jô Soares, meu amigo, que faz isso também.
A notícia diz o seguinte, que ele não tem dinheiro, escuta aqui, para viajar do Rio de Janeiro para Curitiba. E o delator apelou ao juiz Sérgio Moro para depor por videoconferência como testemunha de acusação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras, foi preso duas vezes, né, e devolveu 70 milhões de reais que estavam em contas no exterior. Atualmente ele cumpre pena em regime fechado. Será que não sobrou nada, o Andreasa, para essas viagens?
Olha, Patrick, eu não sei se sobrou, mas devo dizer que não tenho nenhuma pena.
Eu acho que ele está quase pedindo um pouco de dinheiro de volta para o Sérgio Moro, né? Do que foi apreendido dele, para ele poder fazer as viagens. Mas confesso que eu achava que a justiça tinha de pagar a viagem de quem fosse depor para...
É, eu também.
É, estranho, né? Aliás, mas tem várias pessoas depondo por videoconferência, gente. Ele quis se fazer de coitadinho.
Assim. Eu soube que ele está na casa dele de Angra, que é uma belíssima casa. Eu não sei, tem um pessoal que está na Serra, acho que é o Severo, tem um pessoal que está em Angra, tudo morando em comunidade, né, em favela, como se diz, comunidade, todos paupérrimos. Eu vou aqui sugerir, Vera, Carlos, Patrick, aos nossos ouvintes e aos nossos internautas, vamos abrir uma vaquinha, vamos abrir um fundo, como o PT fez para pagar lá as multas dos petistas que foram condenados pelo Mensalão, foram tão generosos que pagaram as multas enquanto eles continuavam recebendo propina da Operação Lava Jato, mesmo na cadeia. Vamos abrir aqui uma vaquinha para que essas pessoas, coitadas, possam ir depor em Curitiba. O que vocês acham?
Eu acho que eu prefiro que eles deponham por videoconferência. Não vou dar um centavo para esse pessoal, não.
E eu só corrigi, eu falei que ele estava em regime fechado, mas na verdade ele está em regime aberto, senão não iria lá. Enfim, vai, Andreasa.
Ô Patrick, aqui no Rio de Janeiro é possível, no caso dele estar em liberdade, ser pobre e viver bem. Vai à praia, só de sunga, entendeu? Dinho, bota um trocadinho na sunga e vai ser feliz, leva a chave de casa. Não precisa de dinheiro, Paulo
precisa
Roberto
levar
Costa.
Só a
faz a videoconferência. É verdade. Lembrando que o Paulo Roberto Costa é o homem da mala do Renato Duque, né? Que era o diretor da Petrobras. Era o cara que fazia o dinheiro circular em malas dentro do edifício da Petrobras. Um homem pobre.
Será que dá para mergulhar de tornozeleira, Madureira?
Eu acho que a tornozeleira é a prova d'água, sim. Ela continua transmitindo. Agora eu pergunto para vocês, o Duque ainda não abriu o bico, não, né?
Está em processo de delação. Ele está nessa de processo de delação. Mas não está homologado ainda.
Ele sabe tudo do Dirceu.
Esse sabe.
Ele sabe tudo do Zé Dirceu.
Gente,
operador do Zé Dirceu. Né?
Gente, vamos aqui a mais um tema também nesse bloco. O pacote anticorrupção voltou mesmo à estaca zero. Nesta manhã, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, devolveu o projeto à Câmara dos Deputados com base em liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, divulgada em 14 de dezembro do ano passado, mas não cumprida pelo ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. A aprovação do pacote na madrugada do dia 30 de novembro do ano passado gerou polêmica por prever punição ao abuso de autoridade praticado por magistrados, promotores e procuradores, o que foi considerado uma ofensiva aí às investigações da Lava Jato. Vera, voltou a estaca zero, portanto.
Voltou a estaca zero e obrigou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a cunhar a frase do ano, né? Que questionado sobre o que fazer agora que a batata quente voltou para a mão dele, ele falou a seguinte frase: como eu faço agora? O cara é o presidente da Câmara e está perguntando o que, que ele faz, pedindo ajuda para os universitários. Disse que não vai fazer nada até o plenário do Supremo se manifestar. E aí eu acho engraçado, porque deputado e senador adora reclamar, até com razão, que o Supremo se mete demais na vida do Legislativo. Quando cabe a ele dizer o que fazer, ele diz que não só não sabe o que fazer, como pede para o plenário do Supremo dizer o que ele tem de fazer. Se é um muxoxo do tipo, ah, o Supremo não me deixou brincar, então eu não quero brincar, agora eles que digam, pegou mal pra caramba, entendeu? Horrível, péssimo,
mas, Vera,
tenebroso, diga.
Seguinte, na época a gente comentou isso aqui. Eu considerei e considero ainda que a intervenção do Luiz Fux foi descabida.
Também. Tá?
Não tinha que se meter numa decisão da Câmara. Se meteu, trouxe para si. Agora devolve para a Câmara. É que o Rodrigo Maia, a ele falta energia, falta tomar um café a mais, talvez. Mas o fato é que eu entendo o que ele quis dizer. Vocês tomaram isso daqui da gente, reordenaram, agora para que a gente retome aqui na Câmara o negócio, é bom que o plenário decida a respeito, para que não volte na frente novamente ao Supremo. Então eu acho que ele está esperando uma resolução, um ponto final na história. Porque eu continuo dizendo aqui, a atividade em que o Supremo hoje melhor trabalha é a legislativa. Legisla sem parar.
Madureira.
Olha, o problema é o seguinte, você vê que está esse jogo de empurra-empurra entre o Judiciário, o Senado, a Câmara, e eu acho que isso aí mostra a situação que estão hoje os nossos parlamentares, completamente feito barata tonta. O que o Bolinha falou, o Rodrigo Maia, o Bolinha Aranha lá, o ex-namorado da Luluzinha,
Botafogo.
Foi muito assim, elusivo, né? Pô, o que, que eu faço com isso, né? E tira essa batata quente daqui. É impressionante a incapacidade de você conduzir as questões da agenda do país. É assim que nós estamos andando, é assim que a banda está tocando.
Andreasa,
e o carnaval está aí, né? Vai começar agora. Fala, Vera.
Eu até entendo que ele tenha querido dar uma demonstração de que o Supremo agiu errado, mas como ironia, ele é um... Como pessoa que sabe usar a ironia, ele é um bom botafoguense, né? Porque saiu como um menino mimado.
Exatamente.
Frase completa é: presidente do Senado devolveu e agora estamos com o problema. Eu não sei como proceder. É muito ruim, né? Ele deveria dar um andamento e até para dizer que o Legislativo tem a prerrogativa de fazer isso, para, em defesa da independência dos poderes, da qual ele é tão cioso com razão. Eu também concordo que o Fux não tinha nada que ter se metido naquilo, que aquilo ali foi uma puro espírito de corpo do Supremo, porque o pacote de 10 medidas anticorrupção mexia em algumas coisas do Judiciário.
Foi todo desfigurado também,
foi,
né?
Foi todo desfigurado, tudo bem. Foi desfigurado realmente, a gente podia fazer várias críticas, mas outros projetos de iniciativa popular já tinham seguido esse rito, e nunca o Supremo tinha se metido no negócio. Então, eu acho que a interferência do Supremo foi descabida. Agora que voltou para ele,
Vera,
por determinação do Supremo, ele deveria tocar o barco, né? Diga.
A nossa ouvinte, espectadora sempre atenta, Rafaela P., lembra, com toda a razão, que foi o mandato de segurança impetrado por um deputado federal.
Também, é.
Ainda assim, o Luiz Fux não era obrigado a acolhê-lo. Agora, é importante registrar que o Congresso, a Câmara e o Senado são responsáveis pela própria cova. Ele, e, sobretudo, PSOL e Rede, que todo dia provocam o Supremo para que se meta em questões legislativas.
É todo dia. O famoso não sabe brincar, não desce pro play, né? Fica, ai, me ajuda, professora, ele puxou meu cabelo, professora, tá colando. É ridículo. É tudo ridículo. Mostra um jardim da infância institucional. Essa coisa da emenda do Jucá ontem também foi outro papelão, porque como você protocola uma emenda de uma proposta de emenda à Constituição do país e tira o protocolo 3 horas depois, e os signatários da emenda, tinha que ter 27 signatários, ele conseguiu 29. Diante do ridículo da situação, eles começam a pedir para tirar a assinatura. Quer dizer, tá parecendo escolinha do professor Raimundo, do Congresso Nacional, né?
Madureira, e aí?
Vera, é o que eu falei ontem. Hoje, a classe política é disfuncional. Ela é autista, com todo respeito aos autistas, mas ela é completamente alheio ao que se passa no Brasil. E com relação a essa pauta, a essa agenda que trata das 10 medidas contra a corrupção, ela veio de fora do Congresso. E o Congresso não sabe o que fazer com isso. Não sabe se deforma esse negócio, como já tentou deformar completamente, ou se legisla, né, transforma em lei. É inacreditável como eles vão jogando para lá e para cá, fazendo peteca de uma iniciativa popular. É assim que eles tratam os eleitores, é assim que eles tratam a opinião pública. E estão completamente na contramão da sociedade brasileira. É isso que eu digo, a gente fica discutindo. A Vera lembrou muito bem esse papel ridículo do Jucá ontem, essa coisa assim, tragicômica dessa emenda, que durou 3-4 horas, sei lá, é de um ridículo. Né? É só mesmo você estando isolado do Brasil e do mundo para fazer uma coisa dessa. Patrick?
O Vera, ele não sabe o que fazer, mas não deve tratar disso tão cedo. Você acha que tem outras questões ou talvez isso
porque
fique ali...
Porque até isso chegar ao plenário do Supremo deve demorar, né? Então. Eles sim têm uma pauta bastante carregada e eu não vejo o Fux levando isso. Na verdade, o despacho dele é volte da estaca zero. O Rodrigo Maia, se quisesse, poderia ter instalado de novo a comissão especial e reiniciado. É que ele está querendo fazer muxoxo mesmo, guerrinha. Enquanto isso, o projeto fica parado, mas é melhor parado do que do jeito que tinha sido aprovado pela Câmara.
Concorda, Andreasa?
Sim, Vera, mas o fato...
Concordo.
Vai, Madureira.
O fato é que as 10 medidas que vieram do povo, vieram de milhões e milhões de assinaturas, são jogadas para lá e para cá, são maltratadas pelo Congresso. É uma coisa que emanou do povo, né? E isso é inacreditável. E inaceitável também.
Legal, gente, vamos agora ao nosso último break. Daqui a pouco a gente volta com um outro assunto aqui de muita repercussão também nesta quinta-feira. Vai lá, Reginaldo.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito em São Paulo, Anderson? Probleminha na comunicação do nosso Anderson Costa, lá do nosso estúdio.
Oi, Patrick. Agora, me ouve agora?
Agora sim. Vai
agora
lá, Anderson.
Sim. Nós temos aqui, Patrick, através do aplicativo Waze, nós temos informações da Avenida Rebouças, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Ela está travada desde lá da região ainda do Hospital das Clínicas e o trânsito vai mal até o acesso ao túnel. Quem vai no caminho oposto também não encontra uma boa situação. Trânsito lento, pelo menos até a aproximação da Rua Oscar Freire. Nós temos também informações agora, neste momento, para quem está na Avenida Ibirapuera. Avenida Ibirapuera, de ponta a ponta, o motorista enfrenta problemas desde a saída ali do corredor norte-sul até depois da passagem pelo shopping, tudo travado agora pela Avenida Ibirapuera. Problemas também na Bandeirantes, nós observamos aqui a Bandeirantes travada, principalmente para quem vai no sentido da rodovia dos imigrantes. Temos também problemas agora na Avenida Escola Politécnica. Quem está agora seguindo rumo à rodovia Raposo Tavares enfrenta problemas, e a Raposo Tavares também travada para quem vai no sentido do interior de São Paulo.
Estamos de volta com o 13.1 nesta quinta-feira, fazendo o convite para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, para você acompanhar todos os dias aqui a nossa programação e ter acesso também a todos os programas anteriores. Faça a sua inscrição, jp.com.br/3em1. Bom, estamos chegando ao nosso último bloco. Um assunto de repercussão hoje também, muito destaque também nas redes sociais, a notícia de um jovem de 22 anos com grave problema renal que luta na justiça contra a mãe pelo direito de não fazer hemodiálise. A nossa Carolina Ercolim traz um pouco mais de detalhes sobre essa questão, depois a gente vai ouvir os nossos ouvintes e, claro, falar sobre este assunto. Vai lá, Reginaldo.
Oi, pessoal do 3 em 1. Uma história que está em franco debate nas redes sociais neste momento é a de um jovem de 22 anos que se recusa a receber tratamento para sobreviver a uma doença renal crônica diagnosticada recentemente. A mãe, que não concorda que o filho desista de lutar, entrou na justiça e conseguiu que José Humberto seja obrigado a fazer ao menos a hemodiálise, que é um tratamento alternativo, paliativo. A alegação é: se a medicina tem recursos e ele tem plano de saúde, como um jovem que nem viveu a vida direito pode decidir em que momento morrer? Esse conflito de uma família de Goiás levanta diversas discussões. O jovem, que tem pleno domínio das suas capacidades mentais, que se sente mal com o tratamento, não pode escolher se quer ou não fazer um transplante? Ele alega que sabe o que é melhor para ele e que tem certeza de que não compensa viver assim. José Humberto, inclusive, já disse que vai lutar para derrubar essa liminar. Por outro lado, a mãe se questiona: é egoísmo uma mãe querer que o filho não desista de viver? Aliás, tem alguém errado nessa história?
É, o tema é bem complicado. Antes da gente debater aqui, vamos ouvir os nossos ouvintes que participaram através do WhatsApp, depois a gente discute. Vai lá, Reginaldo.
Jovem Pan, eu acredito que o rapaz, por ser maior, ele tem o direito de decidir a sua vida. Mas qual é a mãe que quer deixar o filho morrer? Andrea Strom, de Hassela, na Suécia.
Meu nome é Andrea, sou carioca, mas moro há 20 anos em São Paulo. Sobre a discussão de mãe e filho, eu acredito que cada um, só cada um é que pode dispor sobre o próprio corpo. Apesar da nossa dor pela dor do outro, só ele pode dispor do próprio corpo.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Eu sou a Verônica, moro no estado de São Paulo. E pelo que eu sei, existe uma lei, a 10.241, se não me engano, que versa sobre esse direito do paciente, que depois de devidamente informado, ele pode consentir ou recusar um tratamento. Então, ele tem o direito de decidir não fazer um tratamento que vai prolongar a sua vida, mas que tipo de vida? Então, ele pode escolher não fazer.
É, assunto delicado. Eu começo com você, Vera. Quem que tá certo nessa história? Se é que tem alguém
certo? A pergunta da Carol, para mim, é a melhor e a que resume esse debate. Existe alguém errado nessa história? Difícil dizer. Eu, filosoficamente, como liberal, tendo a achar que a pessoa tem o direito de decidir se vai viver ou não, se vai fazer um tratamento ou não, tem o pleno direito a decidir sobre o seu corpo. Mas eu, como mãe, eu lembro que quando eu não era mãe ainda, que eu brigava com a minha mãe, ela falava: espera você ser mãe, que você vai perder todas essas suas certezas. Eu, como mãe, faria exatamente o que essa mãe está fazendo e obrigaria, eu tentaria obrigar os meus filhos até o último momento a lutar pela vida. Mesmo coisas que eu também filosoficamente sou contra, como internação compulsória, por exemplo, de dependente químico, consigo entender que a pessoa tem o direito a se internar se for do seu arbítrio ou não. Mas eu, como mãe, se tivesse um filho nessa situação, eu faria tudo para que ele fosse internado compulsoriamente. Estou aqui falando de uma contradição totalmente assumida e eu não tenho a menor intenção de não ser contraditória nesse caso. Vai, Andreasa.
Olha, eu considero isso, a posição do jovem, uma opção pela morte. E eu, pessoalmente, não aceito essa escolha, não aceito a opção pela morte. E eu entendo completamente
É óbvio que um pai não aceite a escolha do filho, que é a escolha por morrer. Isso, para mim, como valor, é um conjunto inaceitável.
Madureira.
Só antes de me manifestar, um furo aqui que eu gostaria de dar para vocês, mas acabou de dar aqui no site do
Estadão. Eu não quero seu furo, não, hein?
Imagens, Não. É um furo de notícia. É um furo de notícia, Andreasa, seu baldoso. Seu rapaz maldoso. Mas o senador Romero Jucá acaba de ser hostilizado no aeroporto de Boa Vista, onde ficava o quintal eleitoral dele, da onde ele fugiu de Pernambuco, onde não se elegia nem síndico do prédio, para ser senador. Romero Jucá foi hostilizado lá no aeroporto de Roraima, de Bela Vista. Vê que o povo brasileiro está acordando. Vamos ver lá no site do Estadão. No Antagonista também deu. Mas com relação a essa questão, eu acho o seguinte: o rapaz é maior de idade, ele tem o direito de dispor do seu corpo, da mesma maneira que a pessoa que é homossexual, homoafetiva, a pessoa, enfim, o corpo pertence à pessoa. Ele é maior de idade, realmente não é fácil para uma mãe, para um pai, mas a decisão última pertence ao rapaz. Se ele decide por não querer fazer o tratamento, se ele decide porque, se ele acha que a não vida para ele será melhor, quem sou eu para julgá-lo?
É tão complexo, é muito complexo a gente julgar isso no caso abstrato. Por exemplo, uma pessoa que é paciente de câncer e está grávida e se recusa a receber quimioterapia para não perder o bebê. Alguém pode obrigá-la a receber quimioterapia? Você acha que até nesse caso, Andreasa, nesse caso vale a vida?
Tem que receber.
Vale a vida do bebê, mas aí mata o bebê.
Mata o bebê.
Se ela estiver grávida.
Seu aborteiro.
Calma.
Não, peraí, não entendi a questão. Calma aí, cara. Falando sério, uma questão séria. Quer dizer, a quimioterapia resultaria na morte do bebê, né,
tem
Vera?
Tem muitas mães que fazem essa opção. É difícil um caso desse.
É difícil pra caramba. Difícil.
Essa é uma... Eu, pessoalmente, me colocando na posição de gestante, eu me entregaria pela vida do meu filho.
Pois é, e a pessoa que é suicida, você pode tirar dela o direito de se suicidar? É complicado, é tudo muito complicado.
Claro que sim. Claro que sim. Claro,
você tem que levar a pessoa para o tratamento, eu acho, CVV.
De maneira nenhuma, Andreasa.
Tem que tentar.
Tem que lutar pela vida. Tem que lutar pela vida. Uma pessoa suicida não está nas melhores condições, precisa de tratamento, precisa de cuidado, e cabe sim a... Não é o Estado, não. A civilização protegê-la. A morte deliberada,
eu recomendo...
própria ou do outro, Andreasa, nunca é aceitável.
Mas as pessoas que estão nesse estado
eu recomendo
acabam
você
dando
assistir
um
filme.
Jeito. Elas acabam dando um jeito de se matar, Andreasa. Esse é o problema. É complicado demais.
Assista, sim, Vera, mas invasões bárbaras,
nós temos que lutar, Andreasa, contra.
É. Bom,
Não é tão simples assim, não, Andreasa.
O assunto é difícil, polêmico. É, vamos terminar aí com uma música que eu me lembrei diante dessa discussão, chama Só as Mães São Felizes. O Cazuza fez em homenagem à mãe dele, Lucinha Araújo, que tentou lutar pela vida dele enquanto pôde, lutou enquanto pôde. É um caso grande ali, bonito, de maternidade.
Vamos lá, terminando com o Cazuza, então. Gente, até amanhã.
O grande Cazuza.
Diga, Andreasa.
Pessoal, já lançaram o slogan da candidatura do Madureira para 2018.
Qual é?
Caceta neles.
Aí, qual é?
Aliás, tem um meme.
Você é o primeiro da fila, Andreasa.
Aliás, tem um meme lá já, ó, o Madureira
quebrando
candidato.
Quebrando o climão do final. Até amanhã, pessoal.
Tchau, até amanhã.
Até amanhã, pessoal. Então, um abraço para todos. Tchau.
Nem melodia transvirado, rezando pelo Estácio. Nunca viu além Ginsberg pagando michê no Alasca.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil.